SBS Radio.
Olá, Luciana. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com notícias do esporte brasileiro e vou dizer uma coisa. O assunto não deixa de ser Neymar. Todos os dias dessa semana, nós tivemos no noticiário, manchetes e tudo, envolvendo mais uma vez o jogador Neymar. Para ter uma ideia, assim, Neymar voltou, está treinando, não foi relacionado no primeiro jogo do Campeonato Francês pelo Paris Saint-Germain. Tem problema, dali a pouco ele tem imagens dele em Portugal, num barco com um celular passeando. Não tem problema, depois ele volta. Há uma negociação, Real Madrid e Barcelona disputam a presença do Neymar na temporada. Continua. E agora, além disso, ele foi convocado para a seleção brasileira. Então nós vamos contar essa historinha rápida para vocês, vamos atualizando. Neste sábado, o Neymar treinou no Paris Saint-Germain, fez o aquecimento com todo mundo, mas depois foi treinar separado. O Paris Saint-Germain está negociando a saída do Neymar com o Barcelona e com o Real Madrid. Ele tem na mão o time francês. Tem na mão uma proposta do Real Madrid, que envolve dinheiro e jogadores, e tem na mão várias outras propostas envolvendo aí o Barcelona. São várias, porque ele oferece um jogador aqui, oferece um jogador ali, o Barcelona já não tem tanto dinheiro quanto tem o Real Madrid. Mas enfim, fica nessa discussão. Enquanto isso, o Neymar treinou, não vai jogar. Está fora do jogo que o Paris Saint-Germain fará nesse domingo contra o Rennes. E o técnico, Thomas Tuchel, técnico do Paris Saint-Germain, disse o seguinte: as chances do Neymar de ficar em Paris no meio dessa negociação toda, porque até agora, no começo de setembro, acaba a janela europeia, e não dá mais para ir para lugar nenhum. Ele disse que, e quando pensa numa equipe forte, ele pensa numa equipe com o Neymar. Mas o Neymar querendo jogar, com espírito bom, agressivo, driblando, livre, totalmente em forma. E aí, enquanto isso, nada mudou. Ele mantém, o técnico francês mantém o Neymar assim. A situação: Barcelona ofereceu Felipe Coutinho e mais um jogador, o Rakitic, para o Paris Saint-Germain, para ter o Neymar. Paris Saint-Germain começou que não quer o Rakitic, quer Salcedo. E aí a negociação está meio parada, vai, volta, deve ter dinheiro no meio. E quando eu falo deve é porque tem, mas não se sabe o valor, claro. Enquanto isso, nesta sexta-feira, a notícia que estourou foi que o Felipe Coutinho pode, na verdade, não ir mais nem para Paris Saint-Germain, pode ir para o Bayern de Munique. Se a ida do Felipe Coutinho para o Bayern de Munique envolver dinheiro, a posição do Barcelona melhora muito, porque aí o Barcelona põe dinheiro na negociação com o Paris Saint-Germain. Mas se não for, for apenas um empréstimo e aí não vai rolar uma grana, nada, aí a posição do Barcelona fica muito fraca em contraposição à disposição do Real Madrid em ter o jogador. O Real Madrid já colocou Bale na negociação do País de Gales, colocou o goleiro Navas, está tentando e está pondo dinheiro, coisa de 150 milhões de reais aí nessa história, dinheirão. Mas ainda o Paris Saint-Germain não está aceitando. E aí, enquanto isso, o Neymar, como eu disse para vocês, foi para Portugal passear com os amigos, está treinando, mas não está jogando, não está treinando em campo, não está fazendo trabalho com bola puxado no Paris Saint-Germain, e mesmo assim entrou na lista dos convocados do técnico Tite para os jogos da seleção brasileira, que vão ser agora dois amistosos, no dia 6 e no dia 10 de setembro, nos Estados Unidos, contra Colômbia e Peru. Times que disputaram recentemente a Copa América, inclusive o Peru fez a final contra o Brasil. Então, fazer de novo um joguinho aí. O Tite soltou a lista dos convocados e o Neymar estava lá na lista. Tite explicou que, nunca pensou em não chamar o Neymar. para esses amistosos. Dois, embora estivesse preocupado com a falta de jogos e também de um trabalho com bola mais forte do Neymar, ele colocou o preparador físico da seleção brasileira, o Fábio Macerejan, para conversar com o Ricardo Rosa, que é um preparador físico que trabalha no Paris Saint-Germain, na verdade é meio particular do Neymar. E recebeu, aí o Fábio Marcelinho disse que recebeu boas notícias, que o Ricardo garantiu que ele estava recuperado já há um mês, que ele está apto a jogar e que só não joga porque o Paris Saint-Germain está negociando, mas que ele estaria bem e disponível para jogar. Para ter uma ideia, ano de 2019, nós já estamos em agosto, o Neymar jogou apenas 10 jogos, ele teve 2 lesões no pé direito. Jogou 9 jogos pelo Paris Saint-Germain e um joguinho pela seleção brasileira, quando ele ainda se machucou num amistoso no primeiro tempo e foi cortado da Copa América. Então vai vendo que o Tite, pelo jeito, é apaixonado pelo Neymar, e essa convocação que o Tite fez causou uma série de críticas, comentaristas aqui em vários veículos e muita gente nas mídias sociais criticando o fato dele convocar o Neymar e não convocar o Gabriel Gabigol, que é atacante do Flamengo, que está fazendo gol quase que em todos os jogos, ou então o meio atacante Dudu do Palmeiras, que tem números mais expressivos até do que o Neymar esse ano, mas ainda assim o técnico Tite aposta no talento do Neymar. Aliás, eu diria que pouquíssimos treinadores iam abrir mão disso, né? O técnico Tite teve alguns probleminhas para fazer essa lista. Ele não pode contar com o Gabriel Jesus, está suspenso pela Conmebol por 3 meses por causa da revolta que ele teve lá quando foi expulso no jogo contra o Peru na final. Depois tem também a lesão do goleiro Alisson do Liverpool, que vai ficar 1 mês e meio pelo menos parado. E aí resolveu fazer algumas novidades. Entre as novidades, nós temos 2 goleiros. O Ivan, que é um jovem garoto da Ponte Preta, está indo mais para ganhar experiência. O Ederson, do Manchester City, foi chamado e deve ser o titular da seleção. E o Everton, goleiro do Palmeiras, campeão olímpico nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, está fazendo uma ótima temporada pelo Palmeiras. O Everton foi chamado também para ser testado. O Ivan tem 22 anos. Ele vai na lista para dar uma olhadinha, ver como é que é. Além deles, 2 outros jogadores foram chamados pela primeira vez pelo Tite. Bruno Henrique, atacante do Flamengo de 28 anos, tem jogado bem no Flamengo. E o outro é o zagueiro Samir, que tem 24 anos apenas e atua na Udinese, na Itália. Curiosamente, e o Tite trouxe de volta o Vinícius Júnior do Real Madrid. Curiosamente, o Vinícius Júnior, o Neymar e também o Samir são jogadores do mesmo empresário, Wagner Ribeiro, que estava todo felizinho, conversei com ele nessa sexta-feira, e o empresário estava todo feliz de ver seus jogadores sendo convocados, sem nem jogar, né? Que é o caso do Neymar. O Wagner Ribeiro, inclusive, me disse que está esperando apenas a definição do negócio entre Real Madrid, os negócios entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, para embarcar para Madrid e finalizar a ida do Neymar para o time merengue. Se der certo, se não der certo, porque inclusive o Wagner me disse que o Lionel Messi liga direto, insistentemente, para o Neymar, para fazer o Neymar voltar para o Barcelona, para convencê-lo disso. E o Wagner Ribeiro, que preferiria levar o Neymar para o Real Madrid, assim como o pai do Neymar também, que preferiria o Real Madrid, os dois prefeririam o Real Madrid. O nosso amigo Neymar parece que estende mais, no final das contas, a voltar para Barcelona, até por conta dessa pressão do amigo Messi. Vamos ver se vai ser isso mesmo que vai acontecer. Vou te dar aqui a lista dos jogadores da seleção brasileira convocados pelo Tite. Os goleiros, eu já disse, Ederson do Manchester City, Ivan da Ponte Preta e o Everton do Palmeiras. Zagueiros, Alexandre do Juventus, Daniel Alves do São Paulo, o Éder Militão do Real Madrid, Fagner do Corinthians, Jorge do Santos, Marquinhos do Paris Saint-Germain, o Thiago Silva do Paris Saint-Germain também e o Samir da Udinese. Para o meio de campo, Tite chamou Alain, do Napoli, Arthur do Barcelona, Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, o Lucas Paquetá do Milan e o Felipe Coutinho, por enquanto, do Barcelona. Talvez até na chegar na seleção ele já está em outro time, vamos ver. No ataque, o Bruno Henrique, a novidade, no Flamengo, David Neres, que está no Ajax, o Roberto Firmino do Liverpool, Neymar, intocável no Paris Saint-Germain, Richarlison, jogador do Everton, e o Vinícius Júnior, que também foi chamado de volta, conforme eu disse, outro jogador que está todo felizinho da vida, que voltou. Aproveitando, na mesma coletiva da Confederação Brasileira de Futebol, realizada nessa sexta-feira, quando o Tite anunciou a seleção, o novo técnico da seleção olímpica, André Jardine, que já foi treinador de São Paulo, apresentou a primeira convocação dele para a seleção olímpica. Ele que vai dirigir o Brasil nos jogos lá de Tóquio, né? Chamou alguns jogadores como Douglas Luiz do Aston Villa, o Pedrinho do Corinthians, o Anthony do São Paulo, aliás, dois jogadores de característica muito semelhante, dois canhotos, armadores que gostam de driblar e para cima. E também chamou o Renan Lodi, que é do Atlético de Madrid. Nove desses 23 jogadores, dos 23 jogadores que foram convocados, estão impossibilitados porque eles atuam aqui no Brasil e eles estão fora da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque nesse calendário nós vamos ter data FIFA, mas os jogos do Campeonato Brasileiro vão continuar. O Palmeiras, por exemplo, não vai contar com o Arthur Cabral, o que não é nenhum problema, porque o técnico Felipe Scolari quase não o coloca para jogar. E o Fluminense não terá o Alan, que é um problema, porque o Alan é titular da equipe do Rio de Janeiro, da equipe carioca, então ficou essa coisa mais acertada. Essa seleção tem algumas promessas muito boas, como o Guga do Atlético Mineiro, que é jogador de defesa, o Lianco do Torino, que é um ótimo jogador, e o Alce do São Paulo. No meio de campo, temos então esses dois meninos, o Pedrinho e o Antony, que vai jogar mais na frente, muito provavelmente. O Alan do Fluminense é um bom jogador, uma ótima promessa, e temos o Arthur, jogador do Bahia, que está jogando muita bola. Então, para ficar de olho nessa seleção, vai fazer amistosos jogando no Pacaembu, aqui em São Paulo, na mesma época que a seleção adulta vai para os amistosos nos Estados Unidos. E, só para completar, nessa semana voltam os torneios sul-americanos. Pela Copa Sul-Americana, na terça-feira, já nas quartas de final, o Atlético inicia um duelo contra o La Equidad, do Equador, e na quinta-feira, Corinthians e Fluminense brigam por uma vaga na semifinal, jogando também em confronto de ida e volta, né? Na Libertadores da América, teremos jogos na terça-feira, teremos um jogo na terça-feira envolvendo Palmeiras e Grêmio, dois jogos na quarta, Flamengo e Internacional de Porto Alegre, isso na chave que tem só time brasileiro. Então, temos garantidos um time brasileiro na final da Libertadores, porque dessas quatro, dois vão para a semifinal, da semifinal vai sair um brasileiro na final. Na outra chave, nós temos River Plate e Cerro Porteño do Paraguai, River Plate da Argentina, atual campeão, e a LDU do Equador, que vai fazer o desafio contra o Boca Juniors da Argentina. Há uma possibilidade muito curiosa de termos dois superclássicos nacionais dentro das semifinais da Libertadores da América. Para isso basta o River Plate e o Boca Juniors passarem para a semifinal, teremos a reedição da última final da Libertadores, dessa vez aparentemente vai ser na Argentina, porque da outra vez foi um problema, teve briga na porta do estádio e o jogo foi parar lá na Espanha. E do lado brasileiro a gente pode ter Grêmio e Internacional, um Grenal, que é bem bacana de acontecer, ou Palmeiras e Flamengo, outro super clássico nacional. Existem essas possibilidades pelas chaves. E na Copa do Brasil, falei de Grenal, então os dois times gaúchos saíram muito bem nas semifinais da Copa do Brasil. O Grêmio ganhou do Atlético Paranaense por 2-0, vai jogar no Paraná com uma vantagem de poder perder até por 1-0, e o time do Internacional foi a Belo Horizonte, ganhou do Cruzeiro por 1-0 e vai fazer o jogo de volta em Porto Alegre. Boa possibilidade de termos Grenal na final da Copa do Brasil e Grenal na semifinal da Libertadores. Já pensaram? O pessoal lá no Rio Grande do Sul tá aqui, não dorme, só de pensar nessa solução épica, né? Campeonato Brasileiro, o Santos ainda é líder, vai enfrentar nesse domingo o Cruzeiro, que tem novo técnico, Rogério Ceni, estava no Fortaleza, foi para o Cruzeiro, e o São Paulo vai apresentar seus dois grandes reforços do ano, o lateral Juanfran, ex-Atlético de Madrid, e Daniel Alves, eleito o melhor jogador da Copa América, vão estrear na partida do São Paulo contra o Ceará nesse domingo, dois jogos bem legais dessa rodada. O Santos é o primeiro colocado, tem 3 pontos a mais que o segundo, que é o Palmeiras, mas está todo mundo muito pertinho, ainda vai dar o que falar nesse Campeonato Brasileiro. E antes de terminar, só não esquecer, o Brasil acabou fazendo a sua melhor campanha em história nos Jogos Pan-Americanos, faturou 171 medalhas, ficou em segundo lugar, como era a meta do Comitê Olímpico Brasileiro, na quadro geral de medalhas, perdeu, claro, para os Estados Unidos. Estados Unidos, no total, tiveram 293 medalhas, 120 de ouro contra 55 de ouro do Brasil. Mas, e alguns, como eu conversei com vocês semana passada, algumas boas perspectivas de ter, no mínimo, uma tentativa aí de se ganhar medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Volto semana que vem com mais notícias para vocês. São Paulo para SBS, Luciano Borges. SBS.com.au